Deise, tudo bem com você?
Tudo.
Muito obrigado por receber a gente aqui nessa comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente está na igreja aqui, né, da comunidade Kelson. E você é uma grande missionária, é quem movimenta essa igreja aqui nessa comunidade. E a gente quer conhecer um pouco da sua história. Você tem muita coisa para contar para a gente. Vamos começar lá na sua infância. Você saiu de casa com 11 anos.
Sim.
Por que você saiu de casa e com 11 anos?
Aos 7, eu sofri um... Havia um funcionário na minha casa, né? A gente estava com construção na casa. E eu passei por um abuso sexual. E por conta disso, houve algumas pressões psicológicas por parte da minha família. E chegou um momento que não dava mais para ficar ali. Então, acabei saindo de casa, fui morar com uma amiga da minha mãe. Fui ser babá na casa dela e por lá eu fiquei uns 4 anos. Voltei para minha residência já em uma outra localidade, meus pais venderam essa primeira casa. Nós fomos para um outro local, mas eu só voltei porque minha mãe estava grávida da minha irmã no meio, né, que hoje está com 15 para 16 anos. Então voltei por causa dela porque eu queria cuidar. Se eu podia cuidar do filho dos outros, por que eu não cuidaria da minha irmã? Então acabei voltando para casa aos 15.
Uma coisa que eu não entendi é, você sofreu um abuso, mas você sofreu também uma violência psicológica, uma pressão psicológica muito forte dentro da sua casa por conta desse abuso que você sofreu.
Sim.
Essa conta não fecha muito. Você sofreu uma violência e por que a pressão era em cima de você?
Porque ali a pressão ficou como se a culpa fosse minha. Tipo, eu tinha 7 anos, não tinha mentalidade para muitas coisas, né? E aos 7, esse moço, que era um alcoólatra, inclusive, trabalhava na reforma da nossa casa, na construção da nossa casa, e ele tentou abusar de mim. Meu pai chegou e evitou o estupro, mas teve o abuso, né? Ele evitou o estupro. Mas aí veio a questão, isso aconteceu porque você quis. Aí veio aquela pressão. Só que o que, que acontece? Isso foi espalhado, não houve uma... Como é que eu posso explicar?
Uma proteção.
Não, não houve uma denúncia, por exemplo.
Okay.
Aconteceu comigo, mas os meus responsáveis não procuraram levar isso à legalidade. Mas, em compensação, todos na minha rua ficaram sabendo o que tinha acontecido. E veio na escola, virei motivo de piada, de tipo, ah, é a prostituta do pedreiro. Entendeu? De dizer que eu fiz aquilo porque eu quis.
Ou seja, você sofreu realmente um abuso sexual e ainda foi taxada como a culpada desse abuso.
Isso. Então, na escola, foi uma escola que eu fiquei, tipo, até terminar meu ensino fundamental completo. Então, passei...
Bastante tempo.
No mínimo 8 anos eu fiquei naquela escola.
Agora, Deise, como é que você, como criança, se sentia nesse aspecto? Porque eu imagino que como você ouvia essa pressão, você se sentia mal, mas talvez você também se sentisse culpada, porque todo mundo estava dizendo que a culpa tinha sido sua.
Sim, por muito tempo fiquei nesse ponto. Por muitos anos fiquei assim. Eu vim melhorar em relação psicologicamente, falando nesse aspecto, eu tenho 5 anos de batizada, deve ter uns 4 anos.
Foi depois da
igreja já, depois que eu entrei para a igreja, porque eu fui trabalhar em um centro de referência que apoia vítimas
de abuso.
E eu conheci tantas histórias de ver, tipo, uma criança. Aqui embaixo você sabe que funciona uma creche. Então aqui eu amo crianças, amo trabalhar com crianças. E eu peguei um caso de uma criança de 1 ano que tinha sido abusada e que o cara que abusou falou a culpa foi dele, ele que pediu. Cara, como é que uma criança de 1 ano vai pedir para ser abusada? Então isso de certa forma me ajudou a entender o que eu passei.
Você, por conta de tudo isso, a pressão da família, essa pressão da comunidade, com 15 anos, você tentou acabar com a sua própria vida.
Sim. Houve uma briga dentro da minha casa. Meus pais, por um bom período de tempo, viviam em conflitos. E eu era a filha mais velha dentro de casa, né? Sou a filha mais velha da casa. E acabava que essas pressões vinham para cima de mim. E teve um dia que, de tanto você levar murro, tem uma hora que você explode.
Claro.
E eu levantei a voz para minha mãe. Mas a minha vontade, a minha raiva era tão grande que eu não queria acabar, não era com a minha vida, era com a vida dela. Mas como eu aprendi desde pequena que eu devo respeitar pai e mãe, porque é um mandamento de Deus, eu peguei a faca, fui pro fundo do quintal e pedi, Deus, antes de eu tirar a vida dela, deixa eu tirar a minha, me dá coragem agora para tirar a minha vida. Que foi então quando...
Você foi lá, pegou uma faca...
Peguei.
E falou assim, eu vou terminar com a minha vida para eu não acabar com a vida
exatamente,
da minha mãe.
Exatamente. Entendeu? Por temer a Deus. E também por amá-los. Porque, apesar de todos os conflitos que a gente tem, eu amo meus pais.
Claro.
Entendeu? Então, assim, antes de eu machucá-los, eu preferia me machucar do que machucar a eles.
Bom, e aí, graças a Deus... Deus não atendeu a sua oração, não. Ele não te deu coragem para você tirar a própria vida. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes Deus não responde a oração, mas é porque é o melhor para a gente.
Exatamente,
né?
Ele sempre sabe o que é melhor.
Sempre sabe o que é melhor. Agora, Deise, você, essa não é a tua única experiência com uma tentativa de tirar a própria vida.
Não.
Acho que em menos de um ano, você tinha entre 15 e 16 anos, você tentou de novo, aí não era uma faca, era uma ponte.
Na verdade era um... Aí tem tipo uns viadutos em cima, é passarela, tem as passarelas. Eu subi na passarela e falei, vou me atirar daqui. Hoje eu me jogo daqui. Na hora que eu pensei em fazer isso...
Antes de você me contar por que não se atirou de lá, o que te levava a ter essa vontade de tirar a sua vida de novo? Ainda eram conflitos familiares?
Eram conflitos familiares.
A culpa?
Exatamente. Aquela questão de que parecia que tudo que dava errado, a culpa era sua. Parece que tudo que estava acontecendo ali, a culpa era sua. Entendeu? Porque era isso que me levavam a acreditar.
E aí você pensava, olha, se a vida está desse jeito, complicada, eu sou a culpada? Vamos me tirar desse mundo?
Exatamente.
Porque eu vou ter paz.
Eu aprendi que, na realidade, eu não estava querendo tirar minha vida, eu só estava querendo tirar, cessar aquela dor. Né? Eu não queria mais sentir aquela dor dentro de mim.
Você queria acabar com os problemas.
Exatamente. Então... Por isso é que eu fui subir na passarela para me jogar lá de cima.
Mas não se jogou.
Mas não me joguei.
O que aconteceu?
Eu amo mochila, detesto bolsa, mas amo mochila. E na época tinha acabado de sair, estava voltando da escola e indo para casa. Tipo, era aquele pensamento, cara, eu tô indo para casa, que inferno. Então assim, eu passava o máximo de tempo possível na rua. E eu abri minha mochila e achei uma foto. Era a foto da minha irmã, ela devia estar com uns 8 meses, mais ou menos, nessa foto. E eu olhei para aquela foto e pensei, que exemplo que eu estou sendo? Eu sou a irmã mais velha. Ela vai ter que seguir os passos de alguém, né? Eu gosto de estudar, sempre gostei de estudar, e nesse ponto eu sei que ela vai poder me seguir. Mas se eu tirar minha vida agora, eu vou estar dando o exemplo para ela de que ela pode ser fraca, que ela pode tirar a vida dela por qualquer situação. Então, eu simplesmente olhei para aquela foto, sentei na escada e comecei a chorar, olhando para a foto da minha irmã. Eu falei, não, por ela eu tenho que lutar. Voltei para casa, cheguei, dei uns apertos nas bochechas da minha irmã, entendeu? Porque foi por ela, pela minha irmã, que eu passei a lutar. E depois por causa da outra também, da mais nova.
Como Deus prepara
e
tudo para cuidar da gente,
exatamente,
né? No momento correto. Ô, Deise, vamos falar de um assunto que é peso. Você tem o quê? 1,65m?
1,61m.
1,61m. E você chegou a pesar 120 quilos, com 1,61m de altura, mulher, né? Que geralmente tem um peso menor. Você pegou toda a sua frustração...
E descontei na comida.
E descontou na comida. Quem te vê hoje não consegue imaginar, né? Você consegue imaginar uma Deise aqui com 120 quilos?
Para você ter noção, eu com 120 quilos, estava com 24 anos na época que eu fui, já tinha descoberto a pedra na vesícula, e eu não conseguia andar 1 metro sem passar mal. Por quê? Eu não era bem uma hemorragia, eu estava tendo um sangramento tipo menstruação, né? Só que não era aquela menstruação forte, mas eu passei 60 dias perdendo sangue. Procurei em Manaus, nós temos o Instituto da Mulher, que é um hospital, um pronto-socorro público, mas já voltado para a saúde da mulher. E ali eu passei, em média, por 28 médicos diferentes. 28 médicos diferentes.
Até conseguir ser diagnosticada.
Não fui diagnosticada. Na
não foi nem não suficiente.
Não fui diagnosticada. Tanto que teve uma hora que fizeram tipo uma junta médica, um paredão, olhando para mim, eu na maca. A gente vai ter que te mandar para casa, que a gente já não sabe mais o que fazer. Porque me deram anti-hemorrágico, não estava fazendo efeito. Minhas taxas, eu sofro de anemia desde que eu me entendo por gente. Né? Minhas taxas de anemia estavam
baixíssimas,
tanto que eu precisei tomar 4 bolsas de sangue. Na última, tive reação alérgica. Saiu tipo urticárias em mim e foi algo que também espantou eles, porque normalmente o sangue só dá reação nos primeiros 15, 20 minutos. Já estava acabando, estava faltando dois dedinhos para acabar a bolsa de sangue quando veio me dar a reação. E os médicos se espantaram. Meu útero estava dilatado. Só existe 3 hipóteses para o útero dilatar e eu não estava em nenhuma das 3. Então, eles não sabiam mais o que fazer comigo e me mandaram para casa. Foi quando eu comecei a ter acompanhamento com nutricionista e com uma ginecologista já mais só comigo, entendeu?
Foi essa médica, essa ginecologista que tinha os princípios de vida saudável?
A nutricionista.
Então, ela tinha, conhecia os princípios de vida saudável, que a Igreja Adventista trabalha já há anos e tudo mais. E aí ela falou assim, Deise, vamos mudar a sua alimentação? Uhum. Vamos fazer você comer saudável, fazer você comer de forma natural. E aí você foi vendo a diminuição desses sintomas.
Sim. Começamos a mudar a alimentação. No primeiro mês ela não tirou as medicações. Porque eu tomava os remédio para anemia, tomava o remédio para não sentir a dor das vesículas e tomava o remédio por conta da hemorragia, né? E ela, no primeiro mês não cortou, mas no segundo mês ela começou a cortar. Por quê? Eu tomava um remédio para anemia que estava prejudicando o fígado. Eu tomava um remédio para... Então, os remédios...
Interação medicamentosa.
Exatamente.
Um remédio atrapalhava a reação do outro e nada fazia efeito.
Aí não tava surtindo o efeito que ela queria. Tanto que foi ela que me encaminhou para a ginecologista, que aí elas trabalhavam juntas. Né? Elas passaram a trabalhar juntas. Fizeram um check-up em mim, que acho que examinaram da pontinha da unha do pé até a raiz do cabelo. Examinaram tudo em mim, né? Porque eu sentia muitas dores nos ossos, sentia muita dor de cabeça, tudo em consequência da obesidade. Eu estava a um passo da obesidade mórbida. E ela não quis me falar isso, porque ela viu a questão psicológica também ali. Aí passou a tratar tudo só na alimentação. Tanto que no primeiro mês, eu nem atividade física eu não podia fazer.
Claro, muito peso.
Muito peso e outra. Eu tinha acabado de sair do hospital. Eu tinha acabado de ficar internada, tinha acabado de tomar o sangue. E ela disse, ó, seu coração precisa se recuperar. Porque seu coração estava trabalhando com pouco sangue.
Deise, você foi melhorando justamente por conta dessa alimentação natural.
Exatamente.
Você descobriu esse remédio natural, que é a alimentação saudável. E aí você foi perdendo peso, mas você ainda precisava fazer uma cirurgia.
Eu fiquei um ano procurando fazer a cirurgia, porque todos os médicos me diziam, só cirurgia dá jeito, não tem como expelir, não tem como tratar, então você vai ter que fazer a cirurgia. E fiquei um ano e meio, mais ou menos, esperando a cirurgia. Aí acabei ficando internada de novo, tinha que ir para o hospital. Aí eu implorei para o médico, por favor, passa o remédio para mim tomar em casa, que eu não aguento mais ver meu braço furado. Eu não suporto o hospital, não quero mais vir aqui. E numa das internações que eu fui passando mal, quando eu cheguei em casa, eu tive uma surpresa, que era uma tia de coração, tia de por consideração, que chegou me vendo naquele estado, ligou para minha mãe de coração, que foi que conseguiu a cirurgia, só que em outro país.
Pois é, você foi fazer essa cirurgia lá na Venezuela.
Sim, na Venezuela, fiz na Venezuela.
E fez a cirurgia, deu tudo certo.
Graças a Deus.
As dores acabaram.
Sim.
E assim, nesse momento da cirurgia, tem uma outra coisa muito interessante, um marco. Acho
uma
que
outra
talvez.
História.
É uma história dentro da história, né? É, porque ali você estava na mesa de cirurgia e você falou, Senhor, vamos fazer o seguinte, me leva, porque eu não tenho mais vontade de viver nesse mundo. Agora, se o Senhor me mantiver aqui, se eu sobreviver, então é porque o Senhor tem um plano para mim e eu vou te servir para sempre. Foi assim a conversa?
Exatamente. O que acontece? Na época da hemorragia, um dos médicos que me atendeu, me encaminhou para uma cirurgia de retirada de útero. Eu não tenho filhos, mas amo crianças. Quero um dia ter minha família, né? E aquilo foi outro baque para mim. Então, quando eu fui para a cirurgia na Venezuela, que é uma viagem de Manaus até a Venezuela, são 14 horas de viagem, de ônibus, carro, enfim. E eu fui com aquele intuito, ah, vai acontecer um acidente, vai acontecer alguma coisa, eu vou morrer nessa viagem. Só que nesse caminho eu fui lendo um livro de Ellen White, que não sei porquê, mas mexeu comigo, né?
Que livro você estava lendo?
É Testemunho sobre Conduta Sexual. Como sabendo minha história de infância, eu lendo aquele livro acabou mexendo comigo. E eu continuando lendo o livro. Quando eu entrei para a mesa de cirurgia, eu nunca tinha entrado no centro cirúrgico na minha vida, era a primeira vez, então não sabia como era, que eu olhei a mesa cirúrgica no formato de uma cruz. Aquilo mexeu comigo. Poxa, eu tô pedindo para Deus tirar minha vida, eu já tentei tirar minha vida, e um ser inocente que não fez nada para ninguém, que pelo contrário, cuidou de todo mundo, ama, deu a vida dele por nós. Por que que eu tô fazendo isso?
A mensagem da cruz
te
fez pensar.
A mensagem da cruz, entendeu? Então, deitei na cama, eles me entubando tudo para poder fazer a cirurgia. Aí antes de botar a máscara que vem com anestesia, eu fiz um pacto com Deus. Senhor, eu vim aqui para morrer, mas se o Senhor me tirar daqui, eu vou sair daqui para te servir. Tanto que no momento que eu acordei, a primeira coisa que eu falei, eu quero me batizar. Eu quero me tornar adventista, eu quero ir para essa igreja. E foi o que aconteceu 2 meses depois. Tive que esperar o período de recuperação da cirurgia para poder batizar.
Ô Deise, agora eu imagino que quando você voltou da anestesia, você viu que estava viva, você falou, bom, eu prometi, então agora eu quero...
Tem
que cumprir. Eu vou entregar minha vida a Deus, quero me batizar. Imagino que um filme passou na tua cabeça. Infância, abuso, pressão psicológica da família na escola, ganho de peso, problemas seríssimos de saúde e tal, e a tua vida sendo transformada a partir daquele momento.
Sim, sim. Foi um filme bem estranho, mas não me arrependo do que eu fiz. Não me arrependo em momento algum, tanto que um ano e meio depois senti a vontade de vir para a missão, pedir para vir para a missão, né? E no período que eu senti essa vontade de vir para a missão, eu tinha acabado de montar apartamento. Tava tipo 2 empregos, fazendo metade da minha segunda faculdade. Tava bem estabilizada.
Você deixou os 2 empregos, o começo da sua segunda faculdade, para se entregar à missão. E você disse que agora você não trabalha mais para um patrão que é humano. Seu patrão é Deus.
Como Exatamente.
Como é que é Deus como chefe?
Nossa, é bom demais. Não tem patrão melhor?
É?
É muito bom porque você vê o Espírito Santo agindo na vida das pessoas. Você vê famílias sendo transformadas, famílias sendo restauradas. Então esse, para mim, não é nem emprego. É, acho que férias definitivas. É muito bom. É muito bom ver o poder de Deus agindo nas pessoas. Né?
Ô Deise, você tem uma história muito forte, como eu já mencionei aqui. Você é uma pessoa muito forte.
Obrigada.
De muita fibra. E a gente vê que essa força e essa fibra só aumentou quando você começou a ter Deus na sua vida, né? Uhum. Então eu queria te perguntar, você enfrentou diversos problemas não escolhendo ter Deus do teu lado para te ajudar a resolver todas essas situações. Agora, você está bem de saúde, não pesa mais 120 quilos, escolheu esse caminho, né, de tal lado de Deus, mas a sua vida ainda tem problemas, né?
Sim,
ou você já está vivendo
não,
o céu
tem,
aqui na Terra?
Não.
Tem problema?
Tem, sempre tem.
Minha pergunta é, qual é a diferença de lidar com as dificuldades sem Deus e hoje lidar com as dificuldades com Deus?
Hoje a minha maior dificuldade é a saudade, porque para mim estar em missão eu preciso estar longe das pessoas, da minha família,
das suas irmãs,
das minhas irmãs, né? Tô longe de pessoas que eu amo.
Me fala, aquela vida quando você era criança, quando você era jovem, carregando culpa, carregando um peso que não te pertencia e não conhecendo esse Deus que você conhece hoje, que te libertou de tanta coisa, como era lidar naquele período com os teus problemas? E hoje, quando algum problema surge, alguma coisa a mais, como é poder recorrer a esse Deus que você não recorria no passado?
Porque hoje eu me sinto abraçada. Entre um período de uma tentativa de suicídio e outra, eu tive uma crise de depressão muito grande. E teve um dia que eu cheguei em casa aos prantos. E eu sentei na minha cama e foi a primeira vez que eu literalmente orei a Deus. Sentei na minha cama e falei, não aguento mais sentir essa dor, por favor, acalma o que eu estou sentindo. Naquele momento eu me senti abraçada. Me acalmou de uma tal forma que eu não consigo te explicar. Mas eu sei hoje que era o próprio Deus ali me abraçando, o próprio Espírito Santo me abraçando, me consolando. Como Jesus falou, né? Vou enviar o Consolador para estar cuidando de vocês. A diferença de antes e agora é porque eu tenho essa certeza de que eu tenho meu anjo da guarda do meu lado, eu tenho Jesus do meu lado, eu tenho o Espírito Santo ali para me consolar e que a culpa que eu sentia não pertence a mim. Que quem me faz sentir isso, na realidade, é o inimigo. Entendeu? Mas agora, querendo ou não, ter essa certeza de que tem Jesus na sua vida te dá mais força para seguir Amém. Adiante. Porque eu sei que Ele já pagou ali na cruz. Tudo que, sei lá, eu fiz de errado ou não fiz, né? Porque essas maldades, essas coisas ruins que acontecem no mundo são consequências do pecado, são consequências de péssimas escolhas que as pessoas fazem. Eu fiz também péssimas escolhas na minha vida. Como eu disse, a questão da alimentação, por exemplo, de chegar à obesidade. Eu tenho uma cicatriz no meu corpo porque tive que tirar um pedaço do meu corpo, que foi a vesícula, por conta de quê? Uma escolha minha. Eu que me escolhi alimentar mal, eu que busquei aquilo. Tá certo, eu não estava bem psicologicamente, sim, mas foi uma escolha minha e eu tenho que arcar com isso, né? Mas hoje eu procuro seguir os caminhos de Deus, procuro seguir o que eu sei que Ele quer de melhor para mim. Então essa é a diferença.
Deise, foi um prazer enorme te conhecer, conhecer a sua história. E eu tenho certeza que a tua força vai inspirar a força de outras pessoas que estão acompanhando a gente agora, sofrendo, com culpa, com dificuldades, assim como você viveu. Mas eu tenho certeza que o seu testemunho é muito forte e vai ajudar muitas outras pessoas. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua saúde e o seu ministério como missionária aqui.
Amém.
Muito obrigado e que Deus continue te abençoando.
Obrigada.